Pegue a sua Bíblia, por favor. Hoje, domingo, dia 18 de fevereiro, estamos retornando da semana que foi marcada por um feriado prolongado. E eu quero, neste domingo, entender que Deus deseja nos dar uma palavra. Uma palavra pontual e específica. Eu estou chamando ou tematizando tanto a palavra que irei compartilhar nessa manhã, como também logo mais, de o perigo da autodepreciação. De onde surgiu esse tema? Esse tema surgiu de uma leitura devocional ao longo da semana. Algumas pessoas perguntam assim: Adonias, como é que você faz para preparar uma ministração? Primeiro, ora. Segundo, tenta entender os cenários, discernir o que Deus está fazendo. E os assuntos podem surgir através de uma leitura devocional da Bíblia, através de uma leitura cuidadosa de algum livro, através de alguma matéria que surge em determinado veículo midiático, ou até mesmo de uma iluminação em que você não leu nada, mas o Espírito Santo trouxe insights à sua mente. Agora pela manhã, antes de começar a celebração, nosso missionário ali, o Davi, ele estava me perguntando assim: amanhã nós vamos num compromisso, ele estava me perguntando: Adonias, você quando vai em outra igreja, você prepara um sermão novo ou você se utiliza de algo que você já tem preparado? E aí eu dei uma explicação para ele, uma explicação inclusive que leva muitas pessoas e pastores a me criticarem. Por quê? Porque os pastores, eles têm uma forma de entender o seguinte: não se pode dar comida requentada para o povo. É a expressão que eles usam. Mas eu estava explicando para o Davi o porquê, quando eu saio, geralmente eu me utilizo de algo que Deus já me entregou para compartilhar na segunda igreja. Duas razões específicas, e não foram razões que eu aprendi lendo. Foram razões que eu entendi o Espírito Santo falando comigo. Primeiro, Deus nunca disse que eu serei um pastor famoso. E não disse mesmo não. Portanto, eu encontro a minha paz em continuar sendo um pastor anônimo. O que Deus sempre me disse é que, apesar dele nunca me fazer famoso, me daria o privilégio de liderar uma comunidade relevante. Eu nunca serei maior do que a comunidade que eu lidero. Significa dizer que quando alguém me convida para pregar nas conferências, não me convida porque eu sou o Adonias Júnior, porque Deus disse que eu não serei famoso. Me convida porque foram impactados por algo que está acontecendo na comunidade que eu lidero, que Deus disse que será relevante. A equação é lógica. Se me convida porque está impactado pelo que Deus faz aqui, óbvio que deseja que a comunidade que eles estão ouçam e vivam o que Deus está dizendo e está fazendo aqui. É óbvio que eu não estou dizendo que eu pego tudo pronto e replico. O que eu estou dizendo é que, via de regra, a forma como Deus me usa nesses compromissos é trazendo à minha memória princípios e conteúdos que Ele já dispensou sobre a comunidade que eu lidero. Até porque, onde eu vou, não vou pelo currículo que eu tenho. Onde eu vou, eu vou pela relevância da comunidade que eu lidero. Quando vocês fazem silêncio, é o quê, gente? Dizer isso aqui é muito bacana, porque as críticas vão surgir, mas a crítica sempre vem. Na verdade, quem vai para a vitrine é criticado. Isso daí também a gente precisa aprender. E aí eu fico pensando: qual o perigo da autodepreciação? Você sabe o que significa se autodepreciar? Eu quero ler um texto, e é o texto que o Espírito Santo usou para trazer essa palavrinha à minha mente. Não lembro exatamente o dia, até porque nós estamos na leitura de Atos, mas algum dia da semana eu fui lá nos Salmos, e lá nos Salmos eu fui no Salmo 139, vou explicar a razão. Eu estava me lembrando de quando eu era menor e fazia parte de uma equipe chamada Equipe Vem Viver, uma equipe musical de jovem. Nunca cantei nada, mas para me sentir inserido, fui lá para o meio. E existia uma música que dizia assim, não sei o quê, As Asas da Alva. Pastora Miriam, me ajuda. As asas da alva se habitar no extremo do mar, até ali a tua mão. Quem conhece? Nossa, você é antigo, hein, irmão? Aqui, ó, ó. É prisma, não? Prisma, olha, ó, é antigo. A tua destra me susterá, eu te louvarei, louvarei, eu te louvarei, Senhor. Ó Pai, te louvarei, louvarei. É boa a música, eu fiquei com aquela música durante todo o dia, linda. Não estou aspirando e nem almejando lugar aqui não, tá? Mas me lembrei do Salmo 139. Tem um pouquinho de paciência aí, irmão? Sim ou não? Salmo 139, a Bíblia diz assim. Coloca na tela, por favor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Tu sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Senhor, tu já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás, pela frente. Tu pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Estar além do meu alcance é tão elevado que não posso atingir. Eu estou ouvindo alguém reagindo aí à leitura da palavra. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Ou para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Aleluia! Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, ah, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser, tu me teceste no ventre de minha mãe. Pode circular o verso 14. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias da minha vida estão determinados, foram escritos no teu livro antes de qualquer um desses dias existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma dos teus pensamentos. Se eu contasse-os, seriam mais do que os grãos da areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastassem de mim os assassinos. Porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto aqueles que se revoltam contra ti? Eu tenho por eles ódio implacável. Eu os considero como inimigos meus, porque decidiram se rebelar contra o Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se em minha conduta algo te ofende. Dirige-me pelo caminho eterno. Pode aplaudir, irmão. Sem dúvida nenhuma, o Salmo 139 é um dos mais fascinantes salmos da Bíblia. Talvez não o mais conhecido. Mas eu não sei você, fazer essa leitura enche o meu coração de alegria. Me emociona. E é interessante porque, ao longo do Salmo 139, o escritor sagrado, ele se ocupa em falar sobre alguns atributos absolutos de Deus. Dentro de um compêndio teológico sistemático, nós chamaríamos de atributos incomunicáveis. Os analíticos do Antigo Testamento, quando olham para o Salmo 139, eles classificam o Salmo 139 em três partes. Por exemplo, eles dizem que na primeira parte, compreendida entre os versos 1 e 6, ali o salmista fala sobre a onisciência de Deus. Ou seja, para o salmista, Deus é um Deus que sonda, que conhece os pensamentos, é um Deus que é capaz de perceber não apenas o que é verbalizado, mas principalmente o que é pensado. Por isso o salmista diz no verso 4, antes que a palavra me chegue aos lábios, o Senhor já conhece todas elas. O salmista ele destaca a onisciência de Deus, dizendo que Deus é um Deus que nos conhece perfeitamente, não só por fora, mas principalmente por dentro. Mas o salmista também classifica o Salmo 139 numa segunda parte. A primeira parte, 6, até do verso 1 ao verso 6, a onisciência. A segunda parte, do verso 7 ao verso 12, o salmista fala sobre a onipresença de Deus. O salmista, ele diz que os olhos do Senhor são capazes de nos encontrar em qualquer lugar que estivermos, seja no mais alto céu ou seja no mais profundo abismo. Na verdade, o salmista diz que se eu colocar a minha cama lá no alto, lá eu encontro ou sou encontrado por ele. E se eu estiver no mais profundo abismo, lá também a presença dele me encontra. De acordo com a composição do salmista, não há possibilidade de nos escondermos da presença de Deus. O irmão estava com tanta saudade da sua reação. Mas tem uma terceira parte. E a terceira parte vai do verso 8 ao verso 13. Ou melhor dizendo, verso 13 ao verso 18. O salmista, ele destaca a onipresença, a onisciência, mas ele também destaca a onipotência de Deus. Do verso 13 ao verso 18, Davi, ele descreve Deus como um Deus poderoso e soberano, um Deus criador de todas as coisas, inclusive criador de mim e criador de você. Davi, ele diz que Deus é aquele que no princípio criou todas as coisas, coisas celestes, coisas terrestres, coisas visíveis, coisas invisíveis. Davi diz que Deus é tão poderoso que tudo isso foi criado pelo poder da sua palavra ou pela palavra do seu poder. Só que, embora eu tenha lido os 24 versos, embora eu considere a beleza de todo esse salmo, eu quero fazer destaque nessa manhã de uma expressão que aparece exatamente no meio do salmo. Eu estou falando do verso 14. Está na tela. Davi fala da onisciência, da onipresença e da onipotência, mas no verso 14, Davi traz a cura para o veneno da autodepreciação. Davi diz o seguinte: eu te louvo, ó meu Deus, porque me fizeste de modo assombroso e admirável. Irmão, você não entendeu, senão você ia... Ah, se você fosse um pouquinho pentecostal nessa manhã. Eu te louvo, ó meu Deus, porque tu me fizeste de modo assombroso e admirável. Sabe o que Davi está dizendo? Pega aqui, irmão. Davi está dizendo que nós somos criaturas feitas por Deus, e não apenas criaturas feitas, mas criaturas planejadas por Deus de um modo maravilhoso, assombroso, admirável. O que Davi está... Terrível, é isso mesmo. Para Davi, ninguém nos conhece melhor do que o próprio Deus. Na verdade, o que Davi está dizendo é que Deus sabe os detalhes mais pequeninos. Deus conhece os fatos mais fundamentais da nossa... Ô, irmão, erga sua mão e começa a glorificar em nome de Jesus. Deus viu o óvulo sendo fecundado. Deus acompanhou e guiou a gestação das nossas mães. Deus estava presente no nosso parto. Ele nos viu amamentando. Ele cuidou e continua cuidando de todo o processo da nossa vida. O que Davi está dizendo é que mesmo quando nós éramos uma substância sem forma, Deus já nos conhecia. Aleluia! Nós fomos feitos de um modo assombroso e admirável. Quando eu considero as verdades deste salmo, e principalmente desse verso, eu me torno convicto de que eu e você somos especiais. Nós fomos feitos por Deus de modo assombrosamente incrível, irmão. Sabe, nós fomos tecidos no ventre da nossa mãe ou de nossas mães para uma história única, para um propósito único. Nós somos novidade. Irmão, não tem outro como você. Pode ser parecido, mas não é você. A Bíblia está dizendo que Deus caprichou quando fez você. Você foi formado de modo assombroso, admirável. Ou seja, nós fomos tecidos no ventre da nossa mãe ou das nossas mães para uma história única. Deus caprichou. Quem levanta a mão e dá glória a Deus aí, irmão? Agora olha para cá, por favor. Olha para cá. Pega aí, irmão. Se Deus nos criou de modo maravilhoso, assombroso e admirável, você crê nisso, sim ou não? A Bíblia está dizendo. Anderson. Se Deus nos criou de modo assombroso, maravilhoso e admirável, e de fato nos criou, concordam, sim ou não? Não é correto nos enxergarmos de outra maneira. Eu vou repetir. Se a própria Bíblia diz que você foi criado por Deus de modo assombroso, admirável, incrível, terrível, não é correto acreditar na falácia do diabo da autodepreciação. Foi aqui que essa expressão surgiu na minha mente. Um grande obstáculo que nos impede de enxergar quem somos a partir da declaração que Deus faz a nosso respeito. Irmão, tá bom. Um grande obstáculo que nos impede de enxergar corretamente ou de nos apropriarmos da declaração que Deus faz ao nosso respeito, sabe o que é? É essa maldita autodepreciação. Eu fui no dicionário moderno. E o dicionário moderno define autodepreciação da seguinte forma. Autodepreciação é uma avaliação desfavorável que alguém faz de si mesmo. É uma autoavaliação desfavorável que alguém faz dos seus feitos. É uma desvalorização ou um rebaixamento dos próprios méritos e capacidades. Um bom exemplo, eu poderia trazer alguns exemplos. Um bom exemplo bíblico sobre a influência negativa da autodepreciação sobre uma pessoa está registrado no livro dos Juízes, capítulo 6, e eu vou usar esse texto como texto base para a segunda parte da ministração logo mais. Eu estou falando de um homem chamado Gideão. Olha o que diz o texto, vou repetir esse texto logo mais no início da ministração. Então o anjo do Senhor veio e se sentou debaixo do orvalho de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo em um tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Preste atenção. Então o Senhor, ou então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: Gideão, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão, no entanto, respondeu: Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Interessante. Ah, verso 12, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Verso 3, Gideão responde: O Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Continua a leitura. O Senhor se voltou para Gideão e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Olha a autodepreciação. Gideão respondeu: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu: eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Está enxergando aqui, irmão, a autodepreciação? Vou trabalhar melhor esse texto logo mais. Mas quando eu olho para a forma como Davi diz que nós fomos criados por Deus, de um modo assombroso, incrível, terrível, admirável, e também sou confrontado pela postura de um Gideão, de um Moisés que diz: sou pesado de língua, portanto não posso fazer o que o Senhor me manda fazer, de um Jeremias que, quando é chamado por Deus, diz: eu sou apenas uma criança, portanto não tenho capacidade de desenvolver o ministério profético que recebi. Quando eu sou confrontado por posturas como estas, eu percebo que a autodepreciação é uma grave desonra ao chamado de Deus. Autodepreciação, irmãos, é zombar. Se Deus nos criou de forma assombrosamente admirável, a autodepreciação é uma afronta contra os propósitos de Deus. Ela gera sentimento de inferioridade. Ela torna a pessoa refém de elogios alheios. Ela faz com que pessoas se abatem com a ausência de elogios. A autodepreciação me faz, por exemplo... Eu falei isso hoje lá de manhã. Eu estava vindo para cá. E aí, eu me lembrei de quantas vezes eu fui envenenado pela autodepreciação. Por exemplo, os pastores às vezes me encontram e falam assim: como vai a segunda igreja? Aí eu sempre, querendo ser engraçado, eu digo assim: vai muito bem apesar de mim. Se Deus me fez de forma incrível, assombrosa, admirável, única, especial, com um propósito estabelecido, logo a autodepreciação, ela me faz pensar que Deus agirá apesar de mim, quando deveria estar na minha mente que Deus deseja agir através de mim. Às vezes a gente tem a tal da falsa modéstia, mas na verdade são revelações de vazios emocionais que trazemos conosco. Eu recebi esse puxão de orelha hoje pela manhã vindo. Da próxima vez que alguém perguntar, jamais eu vou responder da mesma forma. Porque se você foi criado por Deus de forma única, não é apesar de você. É através de você. Deus não criaria você da forma que você foi criado se não fosse para usar você da forma como Ele deseja usar.
É verdade.
A autodepreciação é uma afronta. A ordem do céu para a segunda igreja: quem recebe, levante a mão direita. A ordem do céu para a segunda igreja neste domingo 18 de fevereiro é: não sejam contaminados pelo veneno da autodepreciação. Vocês foram feitos por Deus de modo assombroso, admirável e incrível. Vou fazer dois destaques nessa manhã. Logo mais na segunda parte vou ler Juízes capítulo 6 e farei mais dois destaques. Sermão temático. Primeiro destaque: se eu não desejo ser envenenado pela autodepreciação, primeiro lugar, estabeleça uma correta conexão com Deus. Ô irmão, pega isso aqui. A partir dessa semana, ou melhor dizendo, é a semana, hoje é domingo, primeiro dia da semana, As nossas reuniões de célula vão receber esse compartilhamento aqui. É o nosso malote da semana. Se você deseja vencer o perigo da autodepreciação, primeira coisa que você precisa fazer é colocar os seus pés num terreno sólido. Estabeleça uma conexão correta com Deus. Até porque, pessoal, nós jamais seremos capazes de entender quem somos e o valor que temos diante de Deus, a não ser que estejamos corretamente conectados em Deus. Vou repetir. Nós jamais entenderemos quem somos e o valor que temos diante de Deus, até que estejamos corretamente conectados em Deus. Para nós o que importa? O que os outros falam ou o que Deus fala? Se tu és o filho de Deus. Não. Se tu és, eu não estou nem aí se tu és. A minha questão é que nem toda, nem só de pão vivão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E você está colocando em dúvida se eu sou. Mas Deus já disse que eu sou. Eis o meu filho amado em quem tenho prazer. Nós precisamos nos enxergar com as lentes de Deus. Porque se Deus nos criou de forma admirável, incrível, Ele sabe nos enxergar corretamente, de forma admirável e incrível. Irmão, somente conectados com Deus, perceberemos o quão estratégico nós somos nos cumprimentos do propósito divino. Lembre-se, você foi formado por Deus de modo assombrosamente admirável. Deus caprichou. Ô, irmão, você não é qualquer um, não. Vou repetir. Você não é qualquer um, não. Você foi resgatado com sangue. Talvez o que você precisa neste domingo é ter o seu coração curado e a sua mente liberta e se encontrar na verdadeira identidade que Deus tem para você. Quando eu falo que somos ou fomos formados por Deus de modo assombroso ou admirável, isso não tem a ver com a presença ou com a ausência, por exemplo, de habilidades. Soft skill, competências, não tem. Quando eu falo que somos especiais em Deus, não estou falando de meritocracia. Até porque o que nos faz ter o privilégio de sermos usados por Deus não é currículo que trazemos, não é alta produtividade que possuímos. Não é capacitação de realização que apresentamos. O nosso valor não está na produção. O nosso valor está na entrega, na devoção. Compreende, sim ou não? Eu não estou supervalorizando o homem e desprezando Deus. Eu não estou deificando o homem e humanizando. Não, pelo contrário. O que eu estou dizendo é que o Deus soberano decidiu nos criar de forma assombrosa, incrível, admirável. E se Ele decidiu fazer dessa forma, eu não posso admitir que a minha mente seja ocupada pela mentira do diabo de que eu sou qualquer um. Não, eu não sou. Eu sou uma potência nas mãos de Deus. Na verdade, quando o diabo traz à minha mente o veneno da autodepreciação, ele traz porque ele sabe que se eu entender o meu lugar no reino de Deus e o porquê Deus me criou, ele está perdido. Esteja conectado com Deus. O nosso valor está na devoção. Deus está à procura de gente que teve caráter conformado ao caráter de Jesus. É gente que reflete santidade. É gente que tem compromisso com o reino. É gente cuja vida é marcada por obediência ao mandamento de Deus. Somos nós que Deus deseja usar para resultados extraordinários, gente. Sabe quem vai ganhar a cidade de Campos? aqueles que foram criados de forma assombrosamente admirável por Deus. Pega aí, varão. Pega aí, varã. Teve um irmão que falou varã. É varoa, irmão. Feminino de varão é varoa. Não varã. É que nem quando diz assim, essa irmã é uma profeta. Não, profeta, feminino de profeta é profetisa. Esteja conectado corretamente com Deus. Segundo, para a gente ir embora. Se você não deseja ser contaminado pelo veneno da autodepreciação e ser lembrado de que você foi criado por Deus de forma assombrosamente admirável, incrível. Segundo lugar, olhe para frente. Eu penso que Deus já está falando com você aqui e aí também. Sim ou não? Quem está recebendo? Mas eu tenho certeza que esse cenário agora vai pegar aqui a gente. Porque se existe uma forma do inimigo contaminar nossas mentes e os nossos corações com a influência negativa da autodepreciação, sabe qual é a forma? É através de acontecimentos passados. Ô irmão, olha para cá. Olha para frente. Eu vou repetir. Olha aqui. Olhe para frente. Autodepreciação, em muitos momentos, é subproduto da tentativa de se basear por acontecimentos passados. Ou seja, porque você foi ou porque você fez, agora você se esquece de quem se tornou ou quem você poderá se tornar. Estão entendendo, sim ou não?
Glória a Deus.
Você fica tão paralisado aqui, no atrasado, no jornal de ontem, que você se esquece de viver as oportunidades no jornal de hoje. A autodepreciação nos envenena ao ponto de nos permitirmos ser definidos pelas lentes embotadas do que ficou para trás, gente. Quem está pegando aqui, irmão, ou quem está sendo aí alcançado, laçado pelo amor de Deus nessa manhã? Embora não dê para evitar ou apagar o passado, nós não precisamos nos permitir permanecer aprisionados por ele.
Glória a Deus.
Mais uma vez, lembre-se. Você foi formado por Deus de modo assombrosamente admirável. E porque eu creio nisso, eu digo para você, mude o seu foco. Mude o seu foco. Olhe para frente. Deixe o seu passado no lugar onde ele aconteceu. Ei, enquanto você não decidir aceitar que o que passou não pode ser mudado, você jamais conseguirá viver em paz com o seu tempo presente, com as oportunidades de hoje, e muito menos avançar para o futuro, para essa vida nova, regada de excelência que Deus tem para você. Deus é especialista em mudar destinos, eu creio. Ele mudou o meu. Em vez de você ficar se autodepreciando ou sendo contaminado pelo veneno da autodepreciação, em nome de Jesus, olhe para frente. Por que não dizer, olhe para o alto, avance para a nova estação que Deus tem para você. Siga em frente, deixe de lado toda e qualquer insegurança, confie na bondade de Deus, apegue-se ao amor que Deus tem por você. Não se permita ser paralisado pela mentira contada através da autodepreciação. Em nome de Jesus, seja liberto. Deus deseja entregar a você expectativas novas. Agora, somos nós quem decidimos. Somos nós que decidimos a partir de onde... Ô, irmão, isso aqui é profundo demais. Eu estou me esforçando em ser usado pelo Espírito Santo para que a sua mente seja liberta da autodepreciação. Agora, se tem uma verdade que você precisa habitar, é esta. Somos nós que decidimos a partir de onde estamos, se avançaremos ou se afundaremos. Eu já disse isso algumas vezes aqui, o que causa transformação na nossa vida não é o que a gente ouve, é a decisão que a gente toma. Sim. Ou você mantém os olhos em Jesus e avança, ou você tira os olhos de Jesus e afunda. A decisão é sua. O convite é para todos. A oportunidade é para todos. Mas a decisão é individual, é pessoal. Ou seja, quer um conselho? Proteja a sua mente. Proteja a sua mente. Quando o veneno da autodepreciação vier, e pode vir de várias maneiras, e de maneiras sutis. Pode vir, inclusive, transvestida de elogio. Porque tem gente que não tem coragem para criticar, e transforma a crítica num elogio com um sorriso mascarando a intenção venenosa do coração.
Olha só, meu Deus!
Quando a autodepreciação vier, não tire os olhos de Jesus. Eu vou repetir. Quando a autodepreciação vier, não tire os olhos de Jesus. Você não é qualquer um. Se você fosse esvaziado de valor, não existiria sacrifício na cruz para redimir você.
Amém.
Agora, repito, não é meritocracia, o valor não está na produção, no que você faz. É devoção. O valor está na entrega, na forma como você se entrega ao sacrifício que foi feito incondicionalmente por você. Proteja a sua mente. Não apague de sua memória a verdade sobre o valor que você tem diante de Deus. Você não pode se permitir ser definido pelos pecados que cometeu. Eis, limpa a sua lente. Ela está embotada. Limpe a sua mente. Coloca aqui, irmão, a mão em nome de Jesus. Pode colocar. Senhor, em nome de Jesus, purifica a nossa mente, purifica a nossa mente, retira qualquer pensamento impróprio, qualquer veneno da autodepreciação que foi semeado, ó Deus, retira, limpa agora com pensamentos que vêm do trono do Senhor para nós. Deus deseja dar a você um novo olhar, quem recebe? Vamos ficar em pé. Vou concluir, agora pela manhã, e pretendo prosseguir logo mais. Sugiro você não deixar de vir. Pessoal, Davi não apenas destaca a onisciência, a onipresença, a onipotência. Davi faz uma declaração extraordinária de que nós fomos formados por Deus de uma forma incrível, assombrosa, admirável, terrível. Só que na conclusão deste salmo, Davi faz uma oração. Pode vir. Pode chamar a galera. Eu orei tanto por esse momento. Eu jamais subo aqui e olho para vocês sem antes fazer a oração que faço no início de todas as celebrações. Senhor, não me deixe olhar para o povo sem que os meus olhos encontrem o Senhor. Mas embora eu tenha pedido a Deus para me usar, a fim de que essa palavra pudesse alcançar você, eu orei de forma mais intensa por esse momento. Pela conclusão. Porque você pode ter entendido alguma coisa a respeito de tudo que eu falei. Talvez você esteja mordido pelo veneno ou contaminado pelo veneno da autodepreciação. Talvez você esteja com a sua lente manchada, porque você teima em acreditar na mentira do diabo, que você é definido pelo passado que você carrega. Passado, embora não tenha como ser apagado, ele não precisa aprisionar. Até porque eu acredito que não há ninguém tão sujo, por um passado sujo, que não possa no presente ser completamente limpo e purificado pelo sacrifício remidor de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A conclusão desse salmo, Davi, ele faz uma oração. Olha para cá. Davi suplicou para que o Senhor vasculhasse a sua alma e o seu coração. Davi orou corajosamente, pedindo que o Senhor pudesse verificar se existia nele, no interior dele, algum caminho mau que deveria ser corrigido. Versos 23 e 24. Davi disse que caso houvesse alguma coisa que estivesse ofendendo a Deus, que esse Deus, ou que o próprio Deus pudesse redirecioná-lo, firmando os seus pés no caminho correto, no caminho eterno, no caminho da equidade, no caminho da justiça. A oração de Davi foi: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, as minhas perturbações. Vê se em minha conduta alguma coisa está lhe ofendendo. E uma das formas de ofendermos a Deus é exatamente autorizando que o veneno da depreciação não nos faça ver a forma como Deus decidiu nos formar. Se algo em mim está lhe ofendendo, dirige-me pelo caminho eterno. Eu concluo. Pode levantar as duas mãos para receber Jesus. Em nome de Jesus. É para receber mesmo, irmão. É para receber. Ô, irmão, Deus está derramando virtude sobre nós. A verdade a seu respeito. Receba, irmão. A verdade a seu respeito não está guardada em um arquivo. A verdade a seu respeito não está escondida na casa de um amigo. A verdade ao seu respeito não está protegido dentro de um cofre. A verdade sobre você está no julgamento de Deus. Porque é Ele quem sonda, é Ele quem nos conhece. E segundo a palavra dEle, eu e você fomos criados de uma forma assombrosamente admirável. Portanto, abra os seus olhos e leia essa frase, com a mão erguida. Não se diminua diante do que Deus diz. Você foi criado de uma forma admirável e incrível. Não se diminua diante da forma como Deus diz sobre você. Você foi criado de uma forma assombrosamente admirável. Se existe alguma voz no seu ouvido tentando construir uma outra narrativa, essa voz, por certo, precisa ser silenciada nesse exato momento. Se existe uma voz que precisa ganhar volume no seu ouvido, é de que Deus não errou quando fez você da forma como você é. Talvez você não esteja pronto, mas eu quero lembrar a você que Deus te ama demais para aceitar você do jeito que você está. mas Deus te ama infinitamente, incondicionalmente, ao ponto de permitir que você continue sendo a mesma pessoa. O fato dele ter feito você e aceitar você do jeito que você está, não significa que ele não tenha interesse em transformar você, construir em você uma nova realidade, trazer até você novas expectativas. Deus está liberando sobre você, no dia de hoje, o início de uma nova fase. Você não foi comprado nem com prata, nem com ouro, nem qualquer moeda, por mais valiosa que seja no sistema econômico. A Bíblia diz que você foi redimido da sua maneira vazia de viver, por meio do sangue imaculado de um cordeiro precioso, a saber, o sangue de Cristo Jesus. Se você está envenenado pelo veneno da autodepreciação, sai do seu lugar, vem aqui rápido, eu quero orar com você, e você sairá daqui com a sua mente liberta para a glória do nome de Jesus. Venha receber a autorização de Deus para colocar os pés num novo estágio da sua vida. Pode sair, pode vir, os pastores me ajudem aqui. Sai do seu lugar, venha para cá, vamos orar juntos aqui. Vamos pedir para nós, para sermos completamente ajudados, empoderados, completamente revestidos de poder espiritual. Deus te fez de modo assombrosamente incrível. Deus escolheu você exatamente do jeito que você é. Deus deseja posicionar você estrategicamente para cumprir os propósitos que Ele tem. Venha mais para frente, empurra aí quem está na sua frente, pede licença. Venha mais para frente, vamos encher aqui esse ambiente. Que a nossa mente seja curada, que a nossa mente seja liberta, que a nossa mente seja purificada, que na manhã deste domingo haja libertação entre nós, não mais veneno da autodepreciação, mas certeza de que eu fui criado de um modo assombroso, eu fui criado de um modo admirável. Deus me criou para cumprir os propósitos que Ele tem. Batiza esse povo com um batismo de consciência. Arranca agora toda mentira construída por Satanás. Ó Deus, liberta-os desse estágio de paralisação. Ah, por favor, Espírito Santo, ilumine a mente agora. E permita que eles sejam lembrados da forma assombrosa, incrível, admirável como o Senhor decidiu formá-los. Que eles se sintam amados pelo Senhor. Que eles se sintam profundamente amados pelo Senhor. Que eles saiam daqui com o coração pegando fogo, incendiado de paixão pelo Senhor. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda mentira de Satanás, toda palavra de engano liberada, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, abra os entendimentos, para que todos quantos estão aqui sejam profundamente abençoados pela Tua presença. Ah, não se permita, querido e querida, não se permita ser diminuído diante da verdade que Deus libera sobre você. Você é amado, você é amada. Você não é rejeitado, você não é rejeitada. Ainda que uma mãe abandone o fruto do seu ventre, o Senhor diz: jamais me esquecerei de ti, porque eu tenho o seu nome escrito na palma das minhas mãos. Você pode não me conhecer perfeitamente, mas eu conheço você antes de você ser formado. Eu estive nos seus dias mais sombrios. Eu estava exatamente no ambiente em que você se frustrava, que você se decepcionava. Mas eu comprei você com sangue. A minha gratidão diante do Senhor deve ser permanente, porque nunca ninguém poderá me dar aquilo que o sacrifício da cruz decidiu me outorgar. Sejam todos vocês abençoados pelo poder que está sobre todo e qualquer poder. Que todos vocês saiam daqui abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu espero encontrar vocês logo mais às 19h30 para a segunda parte desta ministração. Tenham um excelente almoço. Deus abençoe. Graça e paz.